início à nossa reunião de hoje. E começo pela primeira parte da nossa reunião, com a apreciação e votação das atas das reuniões números 11 e 13, respectivamente de 15 e 21 de abril de 2026. Pergunto se alguém pretende fazer algum considerando sobre alguma destas atas. Se não, então passamos à votação e pergunto se podemos votar as duas em conjunto. Sim? Então pergunto quem vota contra, quem se abstém. Então estão aprovadas as atas números 11 e 13. No ponto 2 desta primeira parte temos a deliberação sobre a suspensão dos trabalhos da Comissão nos termos do artigo 11º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares. A data apontada para esta suspensão terá início, se assim for votada, no dia 10 deste mês, dia 10 de julho, e ficarão os trabalhos suspensos até ao dia 14 de setembro. Pergunto a todos se é assim, se não há mais nenhuma consideração, então se passamos à votação. Pergunto quem vota contra, quem se abstém, então está também aprovado. Pergunto também aos senhores deputados se existe algum outro assunto que queiram aqui colocar, antes de passarmos às audições. Penso que não. Então vamos passar. Lembrar apenas os senhores deputados, então, que teremos audições na próxima semana, no dia 8 e dia 9, conforme foi consensualizado na reunião de mesa e coordenadores. E agora deu-se. Sim, falta anunciar a substituição da parte do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, que hoje o Sr. Deputado Jorge Teixeira será substituído pelo Sr. Deputado Rui. Jorge Teixeira será substituído pelo Sr. Deputado Rui Rocha. Isto da parte da Iniciativa Liberal. Assim sempre vamos passar a chamar o nosso primeiro depoente desta primeira audição da tarde. Pronto, tanto quanto fui agora informada, o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal virá apenas à segunda audição, não estará presente nesta primeira audição, pelo que, se for assim, iremos começar com o Grupo Parlamentar do PSD. Mas vamos chamar então para a audição o depoente.
Faz favor.
Vamos então dar início à audição ao abrigo do número 1 do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares de Jorge Veloso, na qualidade de anterior presidente da Associação Nacional de Freguesias. E informo o Sr. Jorge Veloso que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não havendo necessidade de prestar juramento, está, no entanto, obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Começo por informar o Sr. Jorge Veloso de que esta audição está organizada em três momentos, sendo que o primeiro diz respeito a uma intervenção por parte do depoente, portanto, por parte do Sr. Jorge Veloso, se assim o entender fazer, e assim pergunto se pretende usar deste tempo para essa intervenção inicial. Peço que ligue o micro para responder.
Pretendo utilizar o tempo que me é permitido utilizar.
Então, a palavra é sua, faça favor, Sr. Jorge Veloso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Posso, antes de mais, cumprimentar a Sra. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito aos Negócios de Incêndios Rurais, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Quero começar por agradecer o convite e procurar enquadrar o papel da ANAFRE e das freguesias no sistema de proteção civil, salientando que são as freguesias as entidades da administração pública que se encontram mais próximas das populações, sendo também a primeira resposta em situações de auxílio e emergência a essas referidas populações. Apesar de ter iniciado a função de Presidente do Conselho Diretivo da ANAFRE em março de 2020, gostaria de referir que, após os incêndios de 2017, foram introduzidas reformas importantes no sistema de proteção civil e na gestão integrada de fogos rurais, que permitiram melhorar a articulação institucional, o planeamento e a preparação para o combate aos incêndios rurais ou florestais. Quero salientar também o papel das freguesias na sensibilização das populações, na gestão da proximidade, no apoio aos bombeiros e restantes agentes de proteção civil, bem como na recuperação das comunidades após os incêndios. Continuar a valorização do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, enquanto instrumento de preparação das populações e reforço da sua capacidade de resposta perante situações de risco. De referir que as freguesias continuarão a desenvolver a sua missão, mas importa assegurar meios, recursos e financiamento adequados para que possam responder às responsabilidades que lhes são atribuídas. Quanto ao objeto específico desta Comissão Parlamentar de Inquérito, afirmar que desde março de 2020 até fevereiro de 2026, em que desempenhei a função de Presidente da Associação Nacional de Freguesias, não tive conhecimento de qualquer situação relacionada com alegados interesses económicos ou negócios de incêndios, nem de facto suscetíveis de colocar em causa a transparência da atuação das freguesias nesta matéria. Naturalmente, permaneço disponível para responder a todas as questões que as senhoras deputadas e os senhores deputados entendam colocar dentro daquilo que é a minha disponibilidade e aquilo que sei sobre este assunto. Portugal conhece hoje muito melhor os problemas da sua floresta e do seu território, por isso é cada vez mais importante uma aposta forte, sim, na prevenção de qualquer tipo de risco para as populações. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos começar então a primeira ronda. Nesta primeira ronda, os senhores deputados, por norma, usam o modelo de pergunta-resposta. Portanto, têm um tempo pré-definido para fazerem perguntas e o senhor Jorge Veloso irá responder diretamente a cada um dos senhores deputados. Nesta audição, iremos, como não está presente, iríamos começar pela IEL. Não estando presente a IEL nem o LIVRE, iremos dar a palavra, começar pelo Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Alfredo Maia, dispõe de 3 minutos, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimento os senhores deputados, cumprimento
O senhor ex-presidente da ANAFRA, é sempre um gosto revê-lo. E eu gostaria de começar por salientar justamente o papel das freguesias e especialmente das juntas de freguesia no apoio, aliás, muito diverso, às populações em circunstâncias como os incêndios rurais e outras calamidades que atingem as populações. Ora, eu queria começar justamente por perguntar-lhe, atentas às competências diversas que as juntas de freguesia têm, atento, digamos, a sua intervenção no terreno, muitas vezes além das próprias atribuições e competências, a perguntar-lhe quais são as dificuldades impostas pelo subfinanciamento crónico das freguesias e que tem consequências também no apoio às populações.
Cumprimentar também o Sr. Deputado Alfredo Maia, com quem já me cruzei algumas vezes aqui, com todo o gosto, e dizer o seguinte. O papel das freguesias é muito importante para as suas populações. É muito importante. Eu recordo-me, sou de uma freguesia de Coimbra, mas que o Rio Mondego de vez em quando gosta de inundar, e recordo-me sempre que quando não há intervenção direta das freguesias no apoio às populações, não existe mais nenhuma, ou quase mais nenhuma. É verdade que isso acontece. Por exemplo, agora nestas intempéries que aconteceram e que o nosso país ficou totalmente dizimado, ou quase todo dizimado, lembro-me que as freguesias não têm sequer competência própria para retirar uma árvore centenária que caia para uma estrada e que faça impedir o trânsito nesse arruamento. E nós não temos essa competência, temos de ter entidades que têm que resolver essa questão, como por exemplo o ICNF. Nós não temos essa competência, o que por vezes prejudica bastante as populações. Nós não tendo essa competência, prejudica as populações. Nós somos a primeira força, a primeira entidade a intervir garantidamente quando acontece qualquer intempério, neste caso inundação, ou até o próprio incêndio em si. E as freguesias têm que, uma vez por todas, de ser contempladas com recursos, com financiamento próprio, capaz de e competências próprias também, capaz de poderem dar a resposta, que é para nós a resposta mais importante, que é a resposta do início do acontecimento.
Muito obrigado. Durante os incêndios, nomeadamente 2025, mas também anteriores, tive a ocasião de visitar várias zonas do país atingidas e há um elemento que foi identificado e que tem a ver com a agregação de freguesias um pouco pelo território, com consequências um pouco pelo território, e foi-nos reportada a falta de apoio em antigas freguesias que já não eram assistidas, digamos assim, de forma direta e imediata pela sua velha junta de freguesia. Que conhecimento é que tem desta realidade? Foi uma das consequências da agregação de freguesias, felizmente revertida em muitas delas na legislatura anterior, mas se tem conhecimento deste problema e de que forma é que era possível resolvê-lo. Muito obrigado. Eu peço desculpa, estou a falar de apoios do tipo, muitas vezes, a garantir a alimentação de populações isoladas, socorro a idosos e outras pessoas com mobilidade reduzida, etc.
Eu não conhecimento sobre uma união de freguesias que normalmente tem atividade numa sede ou numa dessas freguesias que fazem parte da agregação Eu não tenho conhecimento que de outras fosse deixada o abandono por parte, vamos lá, da entidade mãe, como se era habitual chamar. Tenho conhecimento ao contrário, de que em questões de aviso, por exemplo, a entidades, portanto, IPSS com lar de idosos a funcionar, a ver por parte dessas freguesias o aviso que era importante haver atempadamente para que não pudesse haver nenhuma inundação, nenhum incêndio que pudesse atingi-lo. Isso eu tenho conhecimento. A outra questão, eu não tenho conhecimento dela. Noto que poderá ter havido, não tenho essa... Não me chegou essa informação de falta de apoio de uma freguesia para outra que fazia parte da mesma União. Não me chegou. Muito obrigado.
No tempo em que era presidente da ANAFRE, foi lançada a Rede Solidária de Autarcas. Gostava que nos explicasse em que é que consistiu ou em que ainda consiste, quantas juntas de freguesia aderiram ou quantas freguesias aderiram, que resultados é que teve e qual é a situação atual.
Efetivamente é verdade, nós criamos, a ANAFRE criou uma rede solidária entre autarquias de freguesias neste caso, que permitiu, eu não tenho neste momento presente o número, não tenho o número presente de autarquias que aderiram a esta rede, mas sei que, principalmente da zona da Beira, Fundão, Castelo Branco, Covilhã, por aí assim, houve freguesias que aderiram e que possibilitaram que outras tinham menos recursos pudessem ser ajudadas por essa mesma rede. A rede consistia exatamente nisso, que as freguesias contratassem umas com as outras, quem tivesse uma máquina de rastros, quem tivesse uma pá de rodas, quem tivesse outro equipamento que pudesse ajudar noutros locais, seria bastante, bastante, bastante útil. E isso aconteceu, principalmente, como disse, na zona de Castelo Branco, Fundão e Covilhã. Neste momento não sei em que fase se encontra essa rede. Sei que ela voltou a ser impulsionada, mas não sei em que fase se encontra neste momento. Eu já nos estou na ANAFRE desde março.
Muito obrigado. Eu gostaria de conhecer qual é a avaliação que faz da prevenção estrutural dos incêndios, nomeadamente a gestão de faixas de combustível, etc.
Mais uma vez... Digo que é uma competência que não temos. Não somos nós que fazemos a... Temos a competência de
Eu
manter...
peço desculpa, Sr. Presidente. Eu queria mesmo era que nos desse a sua, o seu testemunho de observador.
Aquilo... Mas eu tenho que ir por esse caminho também. Tenho que dizer que, apesar de não termos nós essa competência, posso dar a minha experiência. Em Coimbra, nós... efetuámos contratos interadministrativos com a própria Câmara Municipal e cada freguesia ficou responsável por ter uma certa área em termos de faixa de gestão de combustível para limpar. Não é fácil, pelos valores que os municípios tentam negociar com as freguesias, não é fácil a freguesia fazer o trabalho todo a 100%. É difícil, porque os valores que hoje se praticam, o hectare anda muito acima dos 1.500 metros quadrados, por aí assim. Muito acima. E a Câmara que dava era 1.300, 1.400. Espero que agora tenha mudado também essa questão, porque eu sei que vão efetuar novamente esses contratos internacionais de faixa de gestão de combustível. Eu penso que era mais uma das competências que se passasse para as freguesias, seria muito mais fácil de resolver a questão da limpeza da faixa de gestão de combustível.
Naturalmente com meios financeiros.
Claro, nós o contrato interno administrativo que fazemos com a Câmara Municipal é através de um contrato interno administrativo com recurso a meios financeiros para transferência para as freguesias.
Bem, o Sr. Presidente referiu o programa Aldeias Seguras, Pessoas Seguras. Qual é a avaliação que faz desse programa?
É um programa importante, e principalmente em pequenas aldeias, encravadas por vezes nas serras, onde são normalmente essas aldeias são aquelas que mais sofrem, porque não têm capacidade para um primeiro combate, para uma primeira ação contra um incêndio, por exemplo. Nas aldeias seguras, pessoas seguras, nós verificamos que, dou-lhe também um exemplo, que apreciei de uma zona de serra, com muita floresta, perto de Penacova, onde foi criada uma aldeia segura e pessoas seguras, onde a aldeia terá cerca de 300 pessoas, talvez nem tanto, mas o que é certo é que nos últimos incêndios correu maravilhosamente, com as pessoas a saberem como é que haviam de fazer, onde é que iriam ter, como é que podiam, que bens podiam proteger. Portanto, isso tudo está no programa de Aldeias Seguras, Pessoas Seguras, e eu penso que era muito importante que este programa se disseminasse mais pelo país. Mas não é fácil, por vezes, nós conseguirmos isso. E com a mudança de autarcas, como houve agora também em 2025, houve muito autarca que saiu com esta mudança, também não me parece que seja rapidamente posto no terreno este programa, mas que é um programa importante.
Muito obrigado. Era apenas para agradecer a mobilidade das respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Aires, uma vez que não está ninguém do Grupo Parlamentar do CDS. Grupo Parlamentar do PSD, faz favor, Sr. Deputado Ricardo Aires, 4 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimentar o Sr. Jorge Veloso, na qualidade de ex-presidente da ANAFRE. Agradecemos vir hoje aqui à Comissão Parlamentar de Inquéritos aos Negócios dos Incêndios Rurais. Hoje ouvimos um autarca que liderou a ANAFRE durante 6 anos, penso eu, um período que abrange alguns dos incêndios mais relevantes que esta Comissão está a analisar. Esta experiência à frente da associação que representa as freguesias de todo o país dá-lhe uma perspectiva que esta Comissão quer compreender melhor, a perspectiva de quem articulava todos os dias o nível mais local do território com o sistema central. É essa perspectiva que queremos ouvir e que esta Comissão precisa de incorporar para chegar a conclusões úteis. Agradecemos que esteja aqui para vos ajudar a perceber como o sistema funciona verdadeiramente. Sendo assim, pergunto: a Associação Nacional de Freguesias, a ANAFRE, já publicitou pedir o reforço das competências das unidades locais de proteção civil, para que os autarcas possam atuar nas primeiras horas de resposta a ocorrências extremas e não apenas na prevenção. Considera que as atribuições e competências que as nossas freguesias dispõem são, hoje, insuficientes para a resolução, gestão e combate destas ocorrências, sequenciando o seu crescimento inicial e descontrolo? Nesta linha, perguntar igualmente que medidas consideram essenciais à boa participação e capacitação das nossas freguesias no sistema de prevenção e combate aos incêndios.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Aires, a quem cumprimento também. Eu vou-me repetindo nas questões que vamos apresentando, efetivamente, a ANAFRE já solicitou há muito tempo mesmo, não só com este governo, também com o governo anterior, a questão das unidades locais de proteção civil. E não é só esta criação, mas é também dar-lhe competências, ter competências no terreno para poder atuar. Elas, neste momento, nós não temos competência nenhuma sobre as unidades locais de proteção civil. Praticamente são zero. Medidas, nós temos de solicitar também essas medidas. Eu reparo, nós já há bastante tempo que foram distribuídos pelas freguesias, principalmente aquelas freguesias mais em risco, foram distribuídas kits de primeira intervenção. Mas fizeram uma distribuição de kits de primeira intervenção, entregando a cada freguesia essas que se candidataram e algumas que foram, a quem foram entregues, atribuíram um kit, mas não lhe deram um meio de transporte para o próprio kit de primeira intervenção, que precisava sempre de uma carrinha de 4x4, por exemplo, e não pode entregar um kit a uma freguesia que não tem capacidade para adquirir uma carrinha 4x4 e não pode ir numa carroça, nem nada, tem que ir num meio de transporte que possibilite haver essa intervenção rápida. Nós o que temos vindo a solicitar, eu lembro-me que na última... Nos últimos meses do meu mandato, nós tínhamos uma comissão, vamos lá, um pelouro bastante forte nesse aspecto e que tinha até uma pessoa bastante, bastante ativa a representar esse pelouro, que várias vezes apresentou nas reuniões com a Proteção Civil, se falta-me aqui o termo da entidade, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, a Autoridade Nacional, onde nós solicitámos o cumprimento desta medida, uma vez que nos tinha sido proposto a atribuição de mais 1000 kits para distribuir para as freguesias. Nós temos a certeza absoluta que cada freguesia, uma zona mais interior desertificada, onde por vezes temos dificuldade em que chegue lá um carro de bombeiros. Mas se as freguesias fossem contempladas com a atribuição de um kit de primeira intervenção, nós tínhamos a certeza que alguns, não digo que são todos, porque era impossível, mas alguns incêndios não atingiriam proporções como têm atingido neste momento. Portanto, desde o pedido para as competências e para a criação de unidades locais de proteção civil, essas competências são... O que temos neste momento, ou o que nos dão, são meramente zero, não existe. E o cumprimento destas medidas, principalmente com a atribuição desses kits de primeira intervenção, penso que poderíamos fazer aqui um trabalho, as freguesias poderiam fazer aqui um trabalho bastante importante no socorro, na primeira intervenção e também no socorro às populações.
Obrigado. Como avalia, com a distância que agora tem, a articulação entre freguesias, câmaras municipais e o Sistema Nacional de Proteção Civil ao longo do seu mandato? Existiram falhas estruturais nessa articulação que tenham sido identificadas e reportadas formalmente, mas que não tenham sido corrigidas?
Como tenho afirmado, a competência não é nossa, é da Câmara Municipal, portanto do município, e depois também da Autoridade Nacional de Proteção Civil. O ideal seria, em termos de proteção civil, o ideal seria que essas competências pudessem transitar para as freguesias, acompanhada dos respectivos recursos financeiros, no sentido de nós podermos promover a nossa ação, não só na prevenção de qualquer tipo de risco para as populações, como também depois na ação. Tive a sorte de viajar muito pelo país, enquanto autarca e também enquanto presidente da Associação Nacional de Freguesias, e recordo-me de ver na zona de muito para o norte, no nordeste transmontano, falta-me aqui o nome da freguesia, agora não consigo dizê-lo, mas muito para o norte mesmo, onde tínhamos uma pequena freguesia com cerca de 400, 500 habitantes, encravada ali na zona da serra, e tínhamos unicamente um kit de primeira intervenção em cima de uma carrinha 4x4, porque tinha que andar por meio da serra. Eu acho que... Falta-me aqui o nome, estava a olhar ali para o senhor... Hernani, deputado Hernani, que é capaz de me ajudar nessa matéria. Porque sei que é lá para o norte mesmo, não é Bragança, Não é Bragança. Não é Bragança. Mas pronto, não me recordo. Onde tinham seis elementos da própria freguesia voluntários, mas devidamente equipados e que conseguiam fazer um trabalho extraordinário sempre que podiam atuar numa primeira intervenção e num primeiro socorro às populações. Estava devidamente legalizado, os voluntários tinham tido formação na Companhia de Bombeiros de... Falta-me o nome, eu peço desculpa, não consigo. É muito lá para cima mesmo, não consigo dizer agora o nome. O município não é muito grande. O município não é muito grande. Mas não é muito grande. E conseguiam, como disse, fazer um trabalho extraordinário da primeira intervenção, conseguindo por vezes que esse incêndio não avançasse mais. E estamos a falar em zonas onde só um veículo 4x4 pode ir.
Muito bem, sendo assim, não existiu... Não...
Esqueci-me só de responder o seguinte. Eu espero que, e com as calamidades que nos têm atingido, que seja mais fácil para as freguesias poderem articular com as câmaras municipais, até com a ANPC diretamente, poderem articular como diretamente, sem precisarem de outras saídas ou de outros caminhos para chegar onde nós devemos chegar rapidamente. Porque entendemos que será uma medida justa para quem é o primeiro elo de ligação, seja com qualquer população, qualquer cidadão, e nós somos o primeiro elo de ligação. Por vezes somos o único elo de ligação que essas pessoas têm.
Muito bem. Na sua análise e ex-presidente da ANAFRE, do seu conhecimento, houve algum tipo de intervenção política ou de outro tipo com vista a algum benefício alheio ao interesse público, em particular interesses imobiliários e económicos associados à madeira queimada ou aos equipamentos e meios utilizados no combate e prevenção dos incêndios?
Nesse aspecto eu já há bocadinho tinha respondido e não tenho conhecimento de ter havido nada desse teor.
Muito bem. Considerando que ainda existe um trabalho significativo a desenvolver de forma geral na população portuguesa, no que respeita à cultura da proteção civil e à prevenção de riscos, que medidas considera que devem ser adotadas ao nível do Estado, das autarquias e da ANPC para promover uma mudança efetiva deste paradigma? Na sua opinião, quais devem ser as prioridades estratégicas para reforçar a literacia em proteção civil e aumentar a consciência coletiva sobre a prevenção de riscos, tendo sido, Vossa Excelência, um líder durante não sei quantos anos, 20 anos, penso eu, da freguesia e 6 anos da ANAFRE?
Ora bem, a prevenção de riscos, eu falei na minha intervenção inicial, é cada vez mais importante, conseguir-se uma aposta forte nesse aspecto. E aquilo que me dá a ideia é que é sempre muito difícil das freguesias conseguirem esse apoio para prevenção com os municípios e também com a ANPC. Só conseguindo essa disponibilidade, não só dos municípios, como também da ANPC, conseguindo essa conjugação de esforços, vamos lá, penso que era mais fácil atingir essa mudança efetiva. Seria mais fácil. E daquilo que lhe transmiti aqui desde o início, na articulação com as câmaras e a ANPC, com a questão de equipamentos para as freguesias, com a questão de haver um apoio mais planeado, mais articulado institucionalmente, eu acho que estaríamos no caminho certo para promover e reforçar aqui a literacia em proteção civil e principalmente, não só com os nossos autarcas, mas principalmente com aqueles que são os mais afetados com os incêndios. Estamos a falar das populações que, por vezes, não têm conhecimento do que lhes poderá suceder, mas é certo que também o programa Pessoas Seguras e Aldeias Seguras, que, quanto a mim, tem pernas para andar, poderá ser apresentado no terreno, em muita freguesia, em muita aldeia, distantes dos grandes centros, e que poderia ajudá-los naquilo que são as grandes intempéries e os grandes problemas que têm com incêndios ou inundações.
Obrigada. Considera que o nosso sistema ou as nossas políticas de gestão dos incêndios estão mais voltadas para o seu combate do que propriamente para a sua prevenção? Perguntar-lhe se conhece as razões para o efeito.
Na minha opinião, e vale o que vale, que eu não sou nenhum especialista na matéria, vale o que vale, eu acho que neste momento estamos muito mais virados para o combate, do que da própria prevenção. Eu recordo só um facto. Nós estamos em julho de 26. E recordamos todos que o que aconteceu nesta última intempérie, já lá vão lá 6 meses, praticamente 6 meses. E quem quiser ir ver in loco o que está a acontecer, é uma questão de se deslocar a Pombal, é uma questão de se deslocar a Ourém, e verificará com os seus próprios olhos o que pode acontecer, quantas bombas atómicas estão no terreno. Se tivermos a infelicidade de ter um incêndio nestas zonas que não se consiga debelar rapidamente, eu penso que o que está no terreno é um autêntico barril de pólvora para as populações, porque temos muita madeira por retirar, temos muita matéria combustível no terreno que vai dificultar muito a ação dos bombeiros no combate em si. Portanto, a prevenção para mim é muito importante, mas é a minha opinião, vale o que vale. Ela poderá passar pelas freguesias, estão dispostas a isso, é só preciso que tanto a NPC como os municípios possam fazer parte deste protocolo, vamos lá, para as freguesias poderem ter competências competências próprias para ajudar neste processo.
Concordo então que deve haver mais competências para as freguesias. Com certeza. O período de queimadas, muito embora enquadrado e delimitado de forma a precaver e antecipar quaisquer frustrações e perigos, é muitas vezes suscetível de resultar em incêndios. Considera que deveriam ser impostas maiores restrições às queimadas privadas ou que deveria ser estudado e executado um outro sistema de eliminação ou reutilização desses resíduos?
Esta é também uma competência que normalmente as freguesias não têm. As freguesias precisam ter um técnico ao seu serviço que possa deferir estes pedidos, e normalmente, como sabe também, Sr. Deputado, esta autorização para queimadas, e no período que está diretamente ligado também à Proteção Civil, e será a Proteção Civil a autorizar, neste caso os bombeiros, a autorizar esta questão. No entanto, eu reconheço que há facilitismo em algumas situações, e facilitismo esse que por vezes provoca incêndios bastante fortes, como já aconteceu. Eu não sei se, apesar desta competência se enquadrar também na Lei 73 para as freguesias não terão capacidade, por falta de capacidade financeira, não é? Não terão essa hipótese, uma vez que teriam que ter um técnico já com alguma formação para poder deferir estes processos. Não conheço freguesias que façam esta ou que tenham esta competência através da lei. Serão sempre os municípios, ou neste caso também a Proteção Civil, a pronunciarem sobre isto. Tenho algumas dúvidas que haja aqui por parte dos municípios a abertura, não sei se a abertura entre comas, vamos lá, para passar para as freguesias esta competência.
Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado Eliseu Neves, faz favor, dispõe de 4 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar também na sua pessoa o Sr. Jorge Veloso na qualidade de ex-presidente da ANAFRA e permita-me que o trate por presidente. Sr. Presidente, os incêndios rurais continuam a ser uma das maiores ameaças ao território, não apenas pelo impacto ambiental e social, mas também pelas consequências económicas e pela transformação que provoca nas zonas afetadas. Uma das preocupações que tem sido levantada no debate público prende-se com o chamado ciclo económico dos incêndios. Os recursos mobilizados antes, durante e depois dos fogos, incluindo contratos, prestações de serviços, recuperação de áreas ardidas e possíveis alterações do uso do solo. Desta forma, gostaria de lhe colocar algumas questões diretas. Perante as preocupações manifestadas por autarcas locais e populações à ANAFRE, na altura que era presidente, alguma vez recebeu por parte de presidentes junto a comunidades afetadas denúncias ou alertas sobre eventuais interesses económicos associados às áreas ardidas, nomeadamente após os grandes incêndios rurais?
Sr. Deputado Eliseu Neves, que é quem cumprimento também, responder-lhe diretamente e de uma maneira muito simples. Nós, na ANAFRE, nunca tivemos nenhuma denúncia de nenhuma freguesia ou de nenhum autarca de freguesia a pronunciar-se sobre esta questão que apresentou aqui. É certo que se ouve falar que o aproveitamento dos solos é uma realidade, a questão das madeiras que depois se podem retirar ou não da parte abrangida pelo incêndio, ouvem-se sempre algumas situações que se calhar não se deviam ouvir, mas a nós diretamente e de uma maneira simples, mas correta, a ANAFRE nunca chegou nada sobre esta situação.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, enquanto Presidente da ANAFRE, alguma vez ou em alguma situação, após os incêndios rurais, terrenos ardidos tenham sido alvo de processos acelerados de alteração de uso, aquisição por terceiros ou instalação de novos projetos económicos, como, por exemplo, os parques fotovoltaicos? Se tem conhecimento?
Não tenho conhecimento que tivesse acontecido e nada nos chegou em relação a esse painéis fotovoltaicos à ANAFRE.
Obrigado, Sr. Presidente. Ali na zona de Antuzede, Adén e Alcarraques, existe ali uma encosta.
Existe.
Há pouco tempo, há cerca de 5, 6 anos, não muito mais que isso, aquilo era uma encosta de eucaliptos. E há uma bela, belo dia que eu vou a passar na autoestrada e vejo lá uma coluna de fumo. Sr. Presidente, diga-me o que é que hoje está lá instalado nessa encosta.
Eu conheço, porque também passo ali várias vezes, e o que lá está instalado é um projeto que já está, penso eu, concluído, onde estão umas centenas de painéis solares, se não forem milhares, não sei. Mas não implica que não tenha havido não implica que não tenha havido, por parte dos serviços da Câmara Municipal, um licenciamento para a colocação de tal. Não implica que não tenha havido. não são as freguesias que passam esse licenciamento.
Obrigado, obrigado, Sr. Presidente. Foi bastante esclarecedor na sua resposta. Considerando que o território ardido pode ficar mais vulnerável a diferentes interesses, entendo que o atual regime de ordenamento de território garante transferência suficiente para impedir que uma área destruída pelo fogo possa transformar-se numa oportunidade especulativa para alguns interesses privados?
Como já lhe disse, não é bem o meu ramo, não é? Não tenho esse ramo de atividade. Estou aqui enquanto presidente da ANAF e para lhe transmitir aquilo que a ANAF recebeu. E, efetivamente, sobre esse aspecto, nós não recebemos nada.
Obrigado, Sr. Presidente. Atendendo ao papel fundamental das freguesias enquanto estruturas de proximidade, existe atualmente um acompanhamento efetivo sobre o destino dos terrenos depois dos incêndios? Quem compra, quem intervém, que projetos são apresentados e com que critérios é que são aprovados?
Não lhe consigo responder também a essa questão, até porque sabe, eu sei que o Sr. Deputado Eliseu Neves sabe, que seja em Coimbra, seja em Cantanhedo, seja noutro lado qualquer, há projetos que são apresentados, poderão haver projetos apresentados para essas zonas que herderam, e têm que ser apreciados em sessões de Câmara Municipal e também em Assembleias Municipais, não em sessões de Assembleia de Freguesia, nem em reuniões de Executivos de Freguesia.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou-lhe colocar aqui mais uma questãozinha. No caso dos grandes investimentos ligados às energias renováveis, nomeadamente parques fotovoltaicos, considera que as populações locais e as freguesias têm hoje uma verdadeira capacidade de intervenção e decisão ou são muitas vezes chamadas apenas quando os processos já estão numa fase avançada? Ou se têm alguma opinião?
Vou-lhe dar o meu exemplo pessoal, porque me aconteceu isso, que fui em Ribeira de Frades, fui consultado por um empresário que trabalha na área dos painéis fotovoltaicos, para a instalação de um parque em Ribeira de Frades. Nós não demos opinião sobre nada disso, sobre a instalação ou não. A única coisa que lhe informámos, e porque ser também uma freguesia que não é muito grande, com cerca de 1.500 eleitores, 1.600, a única coisa que lhe informámos foi os proprietários desses mesmos terrenos, para consulta e para contactos com eles, sabendo se teriam ou não algum interesse em desfazerem-se dos seus terrenos para a instalação desses equipamentos. Mas mais nada do que isso. Não lhe consigo responder a mais nada do que isso.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma das críticas mais frequentes prende-se com a falta de gestão florestal, a ausência de limpeza das faixas de gestão de combustível, caminhos rurais e linhas de água. Na sua opinião, existem mecanismos eficazes para responsabilizar proprietários, entidades públicas e privadas que não cumprem as suas obrigações de gestão do território?
Claro que sim. E aí eu tive enquanto autarca, tive um combate muito forte. Mas é certo que não é competência das freguesias nenhuma destas questões que aqui foram colocadas, nem a gestão florestal, nem a limpeza das faixas de gestão de combustível, nem também a limpeza das linhas de águas. É importante dizer aqui que a questão da limpeza das linhas de águas tem que ser devidamente informado às pessoas. Nós todos hoje sabemos que em zonas rurais uma linha de água é limpa pelos confinantes dessa mesma linha de água. Se for em zona habitacional, essa responsabilidade passa para o município, que normalmente tem uma empresa que trabalha com esse mesmo município. Okay? Por exemplo, em Coimbra, tem as Águas de Coimbra, que é responsável pelas linhas de água. Eu, muito sinceramente, nunca vi as Águas de Coimbra a limpar nenhuma linha de água. E, no entanto, a responsabilidade é da Câmara, que em princípio delega nas Águas de Coimbra. a faixa de gestão de combustível, falei há bocadinho, não sei se o Sr. Deputado ouviu nesse não, em que normalmente os municípios, por não ter meios, também acabam por fazer contratos interadministrativos com as freguesias. Daí nós respondemos, temos mesmo que responder, porque se não contratamos alguém para fazer o trabalho, depois não conseguimos pagar. Portanto, aí o que está em causa neste momento era, para uma melhor resolução desta situação, era a competência passar, a competência própria da limpeza das faixas de gestão de combustível, passar para as freguesias.
Obrigado, Sr. Presidente. Muitas das freguesias conhecem melhor do que ninguém os pontos críticos do seu território. Zonas de mato denso, pedreiras, que já estão cobertas com material combustível, acessos florestais degradados, linhas de água obstruídas e áreas de maior risco. Qual é a razão de continuar a existir uma dificuldade tão grande em transformar esse conhecimento local em decisões efetivas de prevenção? E não se chamam, de facto, os autarcas locais que conhecem verdadeiramente o terreno para acompanhar ou para fazer parte também do combate aos incêndios?
Tocou aqui no assunto que também os autarcas de freguesia têm combatido muito ou tentado combater. Mas o que se passa também é que o autarca de freguesia não pode chegar ao pé do proprietário e dizer assim: o senhor tem que limpar porque a lei obriga que o senhor limpe o terreno. Se o senhor não limpar, nós limpamos, mas apresentamos a conta. Não, isso quem tem, essa competência é a Câmara Municipal. Por sua vez, há decisões que demoram tempos imensos para sair, por exemplo, do ICNF. É uma questão de uma perda de tempo enorme saber uma decisão, porque aí sim, e também, não só do ICNF, mas também da GNR, da Brigada Florestal. Nós contratamos, eles vão ao terreno ver, mas depois arrasta-se. E é importante que para a resolução destes pontos críticos, dos acessos, da limpeza das linhas de água, dos caminhos obstruídos, com vegetação, era importante haver aqui uma conjugação de esforços entre o município, entre a GNR Florestal e também o ICNF, no sentido de abreviar estes tempos de mortes que acabam por prejudicar, porque depois lá vem um incêndio, lá vem isto, lá vem aquilo, e as coisas são todas na mesma.
Sr. Presidente, vou utilizar o resto do tempo que me resta para lhe agradecer e para lhe desejar uma excelente viagem para as cidades distantes. Foi um gosto revê-lo.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então agora ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Vítor Guerreiro, dispõe de 4 minutos. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero cumprimentar de forma especial o Sr. Jorge Veloso, enquanto anterior Presidente da ANAFR, e quero começar por louvar o papel da ANAFR que tem tido nos últimos anos, dando voz às freguesias e promovendo a sua capacitação, defendendo um papel mais ativo e mais envolvente na área de prevenção dos incêndios, nomeadamente na proteção do território, aplicando formação, prevenção e também na atuação que tem quando acontece a catástrofe. As freguesias são, sem dúvida, um parceiro incondicional dos elementos da Proteção Civil e das diferentes entidades, porque conhecem bem o território e a própria população. O Partido Socialista reconhece que as freguesias desempenham este papel essencial na prevenção e na proximidade que têm com as populações. Esta Comissão Parlamentar de Inquérito, intitulada Negócio dos Incêndios Rurais, e é sobre essas questões que irei colocar, não sobre energias renováveis ou painéis solares, e começo por perguntar ao Sr. Jorge Veloso, que já aqui referiu, mas gostava de sublinhar e que dissesse, respondesse de uma forma clara, se teve conhecimento de situações e procedimentos de adjudicação do aluguer de meios aéreos de combate a incêndios pudessem ter sido condicionados ou influenciados por práticas concertadas entre fornecedores, seja por via de participação formais, alertas ou até posterior às funções que desempenhou, se teve conhecimento de alguma situação.
Cumprimento também o Sr. Deputado Vítor Guerreiro. Agradeço a introdução que fez sobre a importância que as freguesias têm ao serem parceiros não só de entidades estatais, mas também de municípios, mas principalmente as populações devido à nossa proximidade com elas. O nosso papel, eu entendo, que aliás eu referi nas várias intervenções que já fiz, entendo o nosso papel como fundamental, mas entendo muito mais fundamental na prevenção. Nós poderíamos ter, para isso já há pouquinho aqui afirmei três ou quatro hipóteses de as freguesias poderem desenvolver trabalho mais, muito mais importante do que aquele que se calhar resolvem agora com as populações. Sobre a questão que me colocou, eu enquanto Presidente da ANAFRE não tive conhecimento de nenhuma dessas possíveis negociatas que poderiam haver. Nós não tivemos conhecimento de nada dessas situações.
Muito obrigado. Em algum momento sentiu que a disponibilidade e a distribuição dos meios aéreos pudesse estar condicionada por fatores externos, estranhos à prioridade operacional definida no teatro de operações?
Não tive conhecimento de nada disso. Eu penso que os meios aéreos fazem sempre um trabalho muito importante. Por vezes podem demorar mais um bocadinho aqui do que acolá, mas isso devem ser com certeza ordens, quer dizer, não são ordens, é resolver as questões de uma forma que eu penso que as pessoas que estão à frente da Autoridade Nacional de Proteção Civil conseguem resolver. Não encontrei nada de anormal.
Obrigado. Outra questão que coloco é se consegue identificar quais os principais fornecedores contratados pela ANPC durante o seu mandato e se os processos de adjudicação foram, em regra, procedimentos de concurso público.
Não tenho conhecimento de nenhum concurso da ANPC.
Muito obrigado. Na sequência dos grandes incêndios de 2025, a ANAFRE identificou um conjunto de problemas estruturais e defendeu que a análise não se limitasse ao combate dos incêndios apenas, mas abrangesse também a prevenção, a preparação e a recuperação. Quais foram os principais problemas que identificou nessa altura?
Nós, em termos de prevenção, e há bocadinho também já falei sobre isto, o que pretendíamos era que fosse dada à ANAFRE competências próprias, acompanhadas de recursos e financiamento adequados para que se pudesse responder de uma maneira rápida aquilo que nós entendemos ser o mais importante, que é a prevenção de riscos que hoje continua a apresentar aos nossos olhos. Falei há bocadinho de Pombal, falei de Ourém, falei da zona de Leiria, porque estivemos lá no local e verificámos aquilo que é difícil de não acontecer, se tivermos, e eu espero que não, que ocorrer algum incêndio de médias proporções, da maneira como estão os terrenos, uma área enorme de terrenos com completamente material ali, muito combustível, teremos muita dificuldade em haver esse controle dos terrenos. A ANAFRE luta para que seja possível estabelecer protocolos ou competências próprias com a ANPC e até com os municípios, no sentido de poder termos uma atuação que consideramos imprescindível no apoio às populações.
Muito obrigado. É do conhecimento que a ANAFRE quer reforçar essas competências e também aqui referiu no âmbito das unidades locais de proteção civil, para que as autarquias possam, de facto, atuar nas primeiras horas de resposta a ocorrências, nos primeiros momentos. Acabou de referir algumas das competências que considera importantes, mas considera que as freguesias possam ter aqui um papel mais ativo também durante o combate, não só apenas na prevenção, como já referiu?
Eu penso que o trabalho mais ativo que nós temos a fazer é no início do próprio incêndio em si. Nós temos de ter uma possibilidade de poder atuar e poder atenuar também aquilo que se pode transformar num incêndio de fortes proporções. Eu há bocadinho falei que nós aguardamos também, a ANAFRA aguarda também a possibilidade deste Governo poder considerar mais cerca de 1000 freguesias com um kit de primeira intervenção para poder ter pessoal, equipamento próprio para fazer uma primeira intervenção. Porque, como sabe também, Sr. Deputado, por vezes as primeiras pessoas a chegar ao local do incêndio são das freguesias. Só que por vezes não têm meios. Alguns têm-nos, e felizmente que os têm, e podem atuar, mas a maior parte delas não têm esses meios.
Muito obrigado. No seguimento dos incêndios de 2025, a ANAFRA lançou a rede solidária de autarcas, com o sigla RSA,
sim,
um mecanismo de cooperação que facilita o contacto direto entre as freguesias que necessitam de apoio e aquelas que dispõem desses meios para poder apoiar. A iniciativa permite uma atualização constante sobre os recursos disponíveis, assegurando uma maior rapidez de intervenção e eficácia na resposta. Esta rede solidária de autarcas já está operacional? Já tem alguns exemplos que possa dar desta cooperação, desta rede?
Com certeza que sim. Nós criámos uma plataforma primeiro, mandámos para todas as freguesias a informação e essa rede avançou. E avançou principalmente em zonas que há bocadinho também já disse aqui, zonas de Castelo Branco, Fundão, Covilhã, onde neste momento já existem até unidades locais de proteção civil, também, mas esta rede solidária avançou principalmente aí nessa zona. Também foi muito investigada com incêndios. Ao avançarmos para esta rede solidária, foi para tentar que, por exemplo, há uma freguesia, eu não consigo dizer o nome correto, que é de Fundão, que tem uma pá de rodas, tem kit de primeira intervenção, têm equipamentos para que os seus funcionários, já com formação, possam intervir num outro espaço de outra freguesia, ou no teatro de operações, como normalmente chamam, pudessem intervir com o equipamento da outra freguesia, que vai lá disponibilizar aquilo que tem. E isso aconteceu. Eu lembro, por exemplo, que também num incêndio muito forte, na Madeira, incêndios na Madeira que foi assim muito forte e demorou bastantes dias, a ANAFRA também colaborou, porque as freguesias não tinham rigorosamente nada. Não tinham sequer roçadoras ou não tinham nada para ir para nem motosserras, não tinham nada. E no âmbito dessa plataforma e dessa rede, a ANAFRA conseguiu estabelecer com as freguesias ali em voltas, freguesias de montanha, conseguiu apoiá-los com equipamentos que enviámos para a Madeira. Mas esta rede é muito importante porque permite haver um intercâmbio entre as freguesias e eu penso que há essa decisão é sempre positiva de entre as freguesias haver a possibilidade de ajuda, vamos lá, direta de freguesia para freguesia, oferecendo os meios que têm e que as freguesias já sabem. Por exemplo, podem telefonar, podes mandar aqui a tua pá de rodas para obstruir aqui um caminho para o carro dos bombeiros passar, que senão não passa. E aconteceu que houve esse empréstimo sem haver qualquer problema.
Muito obrigado. E colocava ainda uma última questão. Se considera que os fatores determinantes da dimensão destes incêndios estiveram sobretudo relacionados com comportamento externo do fogo, condições meteorológicas, continuidade de combustível e vulnerabilidades do território e não com qualquer incentivo económico associado ao combate? Tem que ligar o micro.
Peço desculpa. Eu penso que não houve nenhum incentivo, vamos lá, monetário para que acontecesse esse incêndio de fortes proporções. No entanto, nós o que vamos verificando é que todos os anos há meia dúzia de situações em que é provado que o fogo foi posto em 5 ou 6 zonas ao mesmo tempo, quer dizer, agora eu não considero que haja aqui, porque não me chegou também essa informação, tenho que ser honesto, não me chegou essa informação à ANAFRE.
Agradeço a disponibilidade e a gentileza. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está terminada esta primeira ronda. Temos uma segunda ronda. Eu não tenho inscrições. Sim, tenho da parte do Chega uma inscrição do Sr. Deputado Nuno Simões de Melo. Pergunto se mais alguém pretende inscrever-se. Penso que não. Então, nesta, pronto, sendo só uma, também não preciso explicar. Portanto, irei dar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, que terá 2 minutos para efetuar as suas perguntas, depois passarei a palavra ao Sr. Jorge Veloso para responder. Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Presidente, bem-vindo a esta comissão. Obrigado pelos seus esclarecimentos ao longo desta audição. Vou pegar em 3 frases que o Sr. Presidente referiu aqui ao longo da audição e depois vou pedir que nos esclareça um bocadinho mais sobre cada uma delas. Logo no início, na sua intervenção inicial, disse: nunca detetei nenhum negócio relacionado com os incêndios. Contudo, só do Orçamento de Estado, são 638 milhões destinados à prevenção e ao combate a incêndios. E 638 milhões de euros é um fluxo financeiro que provoca negócios. O senhor Presidente não disse negócios ilícitos, disse nenhum negócio. Eu gostava de saber se o Sr. Presidente vai manter a frase, se vai refazê-la ou se nos pode explicar um bocadinho mais. Uma segunda frase foi dita por si, também estamos muito mais virados para o combate do que para a prevenção. Nós temos dados, sim, disse, a resposta a uma das perguntas, a frase é do Sr. Presidente. Temos dados que apontam que neste momento já se inverteu e cerca de 60% desses 638 milhões, ou seja, cerca de 400 milhões de euros, vai para a prevenção e não para o combate. Também vemos menos ignições, contudo vemos mais área ardida. Haverá alguma correlação no seu ponto de vista sobre isto? E a última pergunta também de uma frase do Sr. Presidente, o Sr. Presidente disse, uma pergunta do Sr. Deputado Eliseu Neves, sobre os interesses por trás dos incêndios, disse: não tivemos nenhuma queixa das freguesias. No entanto, ouvimos coisas que se calhar não devíamos ouvir. O Sr. Presidente pode-nos dizer que coisas é que ouviu que não devia ouvir e qual foi a sua ação em relação a essas coisas que não devia ouvir e que consequências teve? Muito obrigado, Sr. Presidente, e boa viagem de regresso, como disse o meu companheiro Eliseu Neves, à Cidade dos Estudantes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pode responder, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Negócios relacionados com, eu disse que nenhum, eu não tinha chegado à ANAFRE nenhuma comunicação ou informação sobre qualquer tipo de negócio, porque é sempre, eu falo aqui sempre como representante da ANAFRE e não eu propriamente. Agora, eu posso lhe dizer, Sr. Deputado, que por vezes ouve-se coisas que não se deve ouvir. É pá, aquele fulano já foi preso 3 ou 4 vezes, pá, trabalha por conta do madeireiro, mas depois isso não avança. Pois há entidades legais para fazer avançar esses processos. E se isso não avança, a culpa não é minha, nem será da entidade que representei durante 6 anos, garantidamente. Depois, eu quando disse que estávamos mais virados para o combate e para a reação em vez da prevenção, vamos lá, porque é aquilo que nós verificamos no terreno. Eu dei exemplos. Neste momento, se tivermos e espero que não haja, mas se tivermos uma ignição na zona de Pombal, com o tempo que me está quente, com aquilo que nós vemos nas matas, é terrível e irá ser devastador para nós. E quando falo que esse mais virado para o combate, para a prevenção, porque nós durante 6 meses não fomos capazes de fazer o nosso papel. E o nosso papel era conseguir retirar, cortar aquela madeira que lá está, retirar a madeira. Há situações aí que de empresas que se dedicam a isso. Não sei quem faz esse tipo de acordos ou protocolos com essas empresas, mas com certeza que há entidades para fazer isso. E nós, Eu espero bem que não, que não vá acontecer aquilo que pode acontecer. As coisas que não deveríamos ouvir, eu já lhe transmiti. Não é que tenha queira ocultar aqui qualquer coisa, não é. Mas é simplesmente dizer que isto é corrente, todos nós ouvimos, por vezes, que quando as pessoas não estão no terreno, quando há certos cidadãos que não estão no terreno, ou estão presos, ou não ocorrem ignições em certos locais. Agora, há que tomar medidas, e essas medidas são tomadas por entidades no patamar muito superior àquele que é a ANAF e os seus autarcas de freguesia. Tá? Obrigado.
Muito obrigada ao Sr. Jorge Veloso pelos seus contributos aqui nesta comissão. Penso que ficamos todos esclarecidos. Agradecer também pela espera que teve que fazer para começarmos esta audição. Mas pronto, mas está feita, está terminada. E agradecer-lhe e desejar-lhe um bom regresso a casa para si. Nós cá continuaremos ainda o nosso trabalho hoje. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Todos os deputados, obrigado.
Vamos então dar início a esta segunda audição dos nossos trabalhos de hoje, ao abrigo do número 1 do artigo 16º do Regime Jurídico dos Inquéritos Parlamentares, do engenheiro Nuno Calado, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da Forestwise, Laboratório Colaborativo para a Gestão Integrada da Floresta e do Fogo. Informo também ainda, e tenho que referir, que no âmbito desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a mesma se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta Comissão de Inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não havendo necessidade de prestar juramento, está, no entanto, obrigado a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Começo também por dizer que esta audição tem 3 momentos, sendo que o primeiro é da parte do depoente, no caso do Sr. Engenheiro, se entender assim usar este tempo inicial. Penso que sim, tem uma projeção para apresentar, portanto, quero apenas que fique registado, que faça a gravação a dizer que sim, que pretende usar esse tempo inicial.
Sim, pretendo usar esse momento inicial.
Sim, muito bem. Então, assim sendo, faço o favor para fazer a sua intervenção inicial.
Obrigado, agradecer o convite que foi feito ao Forestwise para poder aqui dar algum contributo, quando é possível, dada a agenda e dado aquilo que o Forestwise faz também. Deixem-me só ver. É isto. Pronto. Eu trouxe, uma breve apresentação, só mais para, porque penso que seja mais fácil para enquadrar aqui um bocadinho o que tem sido a atividade do Forestwise. O Forestwise, como certamente sabem, surge na sequência das recomendações da CTI e das resoluções do Conselho de Ministros e também de alguma atividade da AGIF, e que foi isso, digamos, que determinou a sua criação. Portanto, é uma associação de direito privado. Na altura também o Governo estava a dinamizar a constituição dos colabs, digamos que era um modelo que encaixava bem naquilo que se pretendia para este futuro organismo. Portanto, foi constituído em setembro de 2018 e teve, digamos, que atividade operacional a partir de 2020, muito focado enquanto missão na gestão integrada da floresta e do fogo, portanto, nessas duas valências, com uma missão estrita em atividades de co-investigação, co-desenvolvimento, transferência de conhecimento e de tecnologias. Com uma visão, obviamente, de ser uma referência nacional e internacional dentro destas temáticas que eu referi há pouco. Isto tem uma componente nos seus associados que é, tanto pretende agregar, tanto, digamos, dar resposta àquilo que era o que tinha sido identificado como no diagnóstico que a CTI tinha feito, de haver uma maior integração entre as necessidades do setor, entre produção de maior conhecimento para a gestão da floresta e do fogo e a sua integração dentro do sistema e das entidades que fazem parte do sistema, assim como do setor florestal. Isso fez com que, digamos, que as entidades fundadoras e atuais associados sejam estas, tanto as empresas da área florestal e da parte energética, por causa das questões das redes elétricas em contexto florestal, a academia, portanto, o Inesctec, o Instituto Superior de Agronomia, portanto, e restantes universidades, e não no âmbito da administração pública, a AGIF, o INIAF e o IPMA. A governança é muito simples, portanto, segue o modelo normal de uma associação, portanto, a Assembleia Geral, portanto, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, temos o Conselho Consultivo, Científico e Empresarial, que nos dá algum apoio. Estamos estruturados em diferentes unidades ou linhas de trabalho que dão resposta a estas questões e, o Forestwise desenvolve a sua atividade numa agenda estratégica de ID+I da floresta e do fogo. Foi elaborada e já foi revista para este último quinquénio, obviamente num processo participativo, com a escutação de stakeholders do sistema e afins. Portanto, uma equipa, obviamente, com recursos humanos altamente qualificados, com doutoramento, mestrado e licenciatura, para poder dar uma resposta na produção de conhecimento capaz para as necessidades do setor. Dentro dos 4 temas que trabalhamos, portanto, a questão da flecha e do fogo, risco, pessoas e políticas e economia circular e cadeias de valor. Portanto, estes são alguns dos temas, desde gestão do risco e impacto, simulação do comportamento do fogo, as questões de plataformas digitais de dados, cadeias de valor e depois no âmbito das pessoas e políticas uma questão muito relevante para a questão do fogo e da floresta, a design e a avaliação de políticas, avaliações de impacto, participação pública, esse tipo de questões. E dentro destas diferentes áreas, obviamente temos gerado resultados, tanto em participação, quer em sistemas de monitorização e apoio à decisão, observação da Terra, com a imagem de satélite, com os drones, apps para medições, alfaias, formação e, obviamente, o apoio no desenho e na regulamentação técnica de políticas públicas setoriais. Nestes últimos anos, e este tem sido, digamos, com um foco muito grande do Collab ForestWise, é tentar agregar equipas com escala que possam dar uma resposta substantiva ao que são os desafios, e daí temos feito uma aposta grande na dinamização destes consórcios que são coordenados pelo Collab e também em projetos internacionais, nacionais, portanto, as questões normais deste tipo de atividade. Vou só passar assim brevemente os que são estes grandes projetos, obviamente não vou corrê-los todos, nem dar detalhe que seria impossível, mas temos um primeiro projeto que foi o Replant e depois aqui na ótica do PRR e dos apoios que foram disponibilizados, a Agenda Transforma, a Rende 21 e depois aqui alguns projetos internacionais. Aqui no âmbito deste Replant eu vou passar só para aqui, só obviamente tinha 20 co-promotores, era de 5 milhões de euros de investimento, tanto já com PMEs e empresas e academia, tanto esse tipo de coisas. Tinha aqui uma das linhas, era esta, para a gestão do risco, em que foram desenvolvidos produtos e resultados no âmbito das estratégias para a utilização das infraestruturas elétricas para a monitorização da floresta, questões ligadas à gestão do combustível e o apoio à decisão em tempo real para a proteção de infraestruturas críticas em caso de catástrofe, obviamente com outras componentes também foram desenvolvidas, com indicadores de impacto diferenciados, desde manuais técnicos para a transferência de conhecimento, tecnologias que foram testadas, equipamentos desenvolvidos, sistemas de apoio à decisão, portanto, um sem número de questões. No âmbito do Transform, que foi um grande desafio e, de facto, eu penso que aqui o Collab ForestWise fez uma diferença grande, porque nós achamos que não, antes do Collab seria difícil haver uma entidade capaz de fazer a coordenação deste tipo de projetos tão complexos. Portanto, isto era de 130 milhões de euros, financiado pelo PRR, como já referi. Um consórcio de 56 entidades, portanto, coordenar um consórcio desta dimensão financeira, técnica, com toda a inovação que isto acarreca e com este conjunto de entidades, é muito complexo, está agora a ser encerrado. Portanto, 70% eram empresas, portanto, o foco naquela questão de colocar a inovação e o conhecimento nos agentes que podem fazer a transformação no setor, na questão do risco do fogo. Obviamente aqui com questões também diferentes, de gestão da floresta, de operações e logística, questões ligadas à economia circular, capacitação, portanto, um sem número de atividades. Obviamente que o fogo resolve-se também com dando valor à floresta, e este projeto também trabalhou muito nessas questões da rentabilidade, da produtividade, de novos produtos que consigam aportar mais valor ao que resulta da floresta, e daí, digamos que, tornar a gestão florestal mais atrativa e aumentar os índices de gestão, que é, digamos que, a melhor forma de reduzir o risco de incêndio. E, por fim, o RN21, tanto muito ligado também do PRR, muito ligado à questão da resina natural, para dinamizar toda esta fileira, obviamente também com um consórcio complexo, com muitas empresas, e com diferentes questões, desde a criação de uma marca até à criação de patentes e alguns produtos, só para vos dar como exemplo, por exemplo, aqui na área da descarbonização, e para perceberem o que pode ser o potencial de valor acrescentado para o setor florestal. Umas das entidades desenvolveram, a partir da resina natural, uma daquelas películas, por exemplo, para cobrir alimentos, por exemplo, carne. Portanto, isso, obviamente, isto é de base não fóssil, portanto, tem uma mais-valia muito, muito grande. E depois, por fim, estes projetos europeus, como o FireRest, um grande consórcio europeu com organismos e empresas de vários países, que também gerou muito conhecimento, muito específico para a questão da resposta aos incêndios extremos, tanto com questões também tecnológicas, soluções inovadoras, mecanismos de participação, tanto com muito know-how que foi gerado. E, por fim, também na área da prestação de serviços, em que também temos aqui uma componente bastante forte, por exemplo, nas questões ligadas ao aproveitamento da biomassa florestal residual para reduzir o risco de incêndio com diferentes projetos, desde das aldeias modelos, com redes regionais para valorizar a biomassa lenhosa, quer questões de análise logística, de novos modelos de negócio. Um projeto também para a redes das ocupações compatíveis nas faixas de gestão de combustível, tanto para linhas de média e de alta tensão, em que isto está público, qualquer pessoa pode aceder e para o seu local pode ver quais são, face à aptidão do solo e à aptidão climática, quais são as espécies e o modelo de gestão que é compatível com uma produção dentro, em segurança, dentro das linhas de média e de alta tensão. Também questões ligadas à gestão de risco de incêndio para a envolvente florestal em complexos industriais. Isto foi uma metodologia que foi desenvolvida e já aplicada neste complexo industrial e que pode ser replicada para outras situações. E, por fim, no âmbito do desenho de regulamentação técnica e das políticas públicas setoriais, portanto, alguns exemplos, desde questões do planeamento da gestão de combustíveis, desde um normativo para as regras para o edificado nos territórios rurais, uma análise na cartografia de regimes de fogo à escala da freguesia que permitiu identificar quais eram os macro-regimes por freguesia mais associados a diferentes tipologias de origens de fogo florestal, a avaliação do programa de sabadores florestais que é coordenado pelo ICNF, que produziu recomendações específicas para uma melhoria deste programa no futuro e agora recentemente, por causa da tempestade Christine, uma forma expedita de identificar nas zonas de interface urbano-florestal quais eram as zonas prioritárias para a questão da recolha da madeira. Obviamente tudo isto é feito ou internamente com aqueles recursos qualificados do Forestwise ou então criando os tais consórcios de conhecimento e buscar peritos às universidades para termos de dar resposta a estes exemplos que aqui estão, contaram, por exemplo, com a colaboração da ADAI ou do ISA, portanto, em diferentes momentos. E, para um breve enquadramento, era só, penso que tinha sido esclarecedor e estou disponível para as vossas questões. Muito obrigado.
Muito obrigada. Vamos passar então agora à primeira ronda de questões. Os grupos parlamentares dispõem de um determinado tempo para formular perguntas que farão diretamente ao Sr. Engenheiro e responderá, obviamente, o Sr. Engenheiro irá responder diretamente também a cada um dos senhores deputados. Nesta ronda, iremos começar pelo grupo parlamentar do PSD, uma vez que não estão presentes do LIVRE, do PCP e do CDS. Passaremos já de imediato ao grupo parlamentar do PSD. Senhora deputada Sónia Fernandes, dispõe de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente, caras e caros senhores deputados. Engenheiro Nuno Calado, dar-lhe as boas-vindas. Certa que a sua experiência, o seu know-how, muito contribuirá para o alcance primeiro desta nossa CPI, que é precisamente apurar os putativos negócios ou interesses económicos ligados a toda esta temática do fogo, entroncando nas suas palavras, quando referiu que o fogo resolve sem muito, dando valor à floresta, isto poderá permitir-nos perceber e corrigir tudo aquilo que tem corrido mal até agora, ou corrido menos bem, por forma a podermos alcançar soluções mais robustas, quer no combate à prevenção, quer no combate aos próprios incêndios rurais em Portugal. E, por isso, queremos dirigir-lhe algumas questões. Tendo o laboratório como principal missão promover a gestão integrada da floresta e do fogo, atuando como aglutinador da indústria, academia e administração pública com impactos nos domínios da floresta e do fogo e na sociedade, nesse sentido, perguntar-lhe diretamente que balanço faz do trabalho desenvolvido nos últimos anos na sua contribuição para o dispositivo de prevenção e gestão dos fogos. Muito obrigada.
Obrigado. obrigado pela questão. Como pude aqui agora apresentar na nossa, com esta apresentação, faço um balanço extremamente positivo, porque, como disse, acredito que sem a existência do Forestwise, nada disto que eu apresentei teria sido possível. A coordenação destes consórcios que têm aportado muito conhecimento, muita inovação, muita transferência de tecnologia para o setor e para os agentes do Sistema Integrado de Fogos Rurais, teria sido, sinceramente, não estou a ver como é que seria possível. Portanto, acho que sim, faço um balanço muito positivo.
Muito obrigada. Tendo em conta, então, a sua experiência, Sr. Engenheiro, que avaliação faz das reformas e mudanças levadas a cabo com a criação da AGIF e com o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais no que respeita à prevenção, gestão e combate de incêndios?
Sei que um bocadinho fora do âmbito das competências do Forestwise, mas fazemos também, digamos que penso que será unânime por toda a administração do Forestwise, poder dizer que o impacto da AGIF foi muito positivo a todos os níveis, pelo seu aspecto agregador em todo o setor, pelo aspecto de transparência e monitorização das políticas e dos resultados, por ter posto indicadores de controle, e isso de antes de facto não existia, ou não existia de forma tão profissional e tão organizada como com a AGIF isso passou a acontecer. Portanto, também faço um balanço muito positivo da AGIF, e o Forestwise, dentro do que lhe foi possível, também contribuiu para alguma dessa evolução positiva, com alguns destes estudos e alguns destes resultados que, pouco a pouco, vão sendo introduzidos. Porque a função do Forestwise é, de facto, fazer recomendações técnicas com base científica. Essa é a questão, com factos. Portanto, não são opiniões, são factos. E a atividade centra-se muito nisso. Portanto, temos estes recursos humanos altamente qualificados, portanto, doutorados, com base na ciência e no conhecimento, fazem, portanto, uma avaliação com base em factos, propõem, fazem essas recomendações, umas já foram adotadas, outras não. Obviamente há aqui um processo normal, evolutivo, isso é normal dentro do que são as alterações a qualquer coisa.
Muito obrigada. A par daquilo que concerne às faixas de gestão de combustível, colaboração com a AGIF e SEGIF, bem como todos os outros projetos e iniciativas levadas a cabo pelo Laboratório, quais aquelas que destaca como fulcrais à prossecução da sua missão?
Desculpa. A avaliação do programa de sapadores florestais, por exemplo, que propõe um conjunto de recomendações e, na sequência disso, obviamente, tendo em consideração essas recomendações, o ICNF fez alterações ao programa de sapadores florestais. Temos feito vários tipos de estudos e de recomendações mesmo para a AGIF, que têm sido adotadas, portanto, penso que tem sido também positivo essa evolução.
Sr. Engenheiro, considera que o nosso sistema ou as nossas políticas de gestão dos incêndios estão mais voltadas para o seu combate do que propriamente para a sua prevenção? Se sim, perguntar-lhe se conhece as razões para o efeito.
Essa foi, digamos que, a conclusão das recomendações da CTI. Digamos que havia um desequilíbrio grande a esse nível. Eu penso que nos últimos anos tem vindo a ser, desde essa recomendação, tem vindo a ser feito um esforço para haver um maior equilíbrio entre prevenção e combate, com algumas eventuais oscilações, como o relatório da AGIF evidenciou, se não me falhar a memória, para o ano de 2024, mas digamos que há também uma diferença grande entre o que era até 2017 e o que é agora.
Muito obrigada. Quais considera ser os maiores obstáculos à boa gestão do território e da floresta, cuja inércia muito contribui para o cenário a que o verão e as épocas quentes, que já transcendem muito propriamente o verão, já muito nos habituou? Há problemas que pode identificar como crónicos?
há uma série deles, né, muito extensa. Eu penso que até aquilo que eu apresentei aqui na apresentação que fiz sobre o que tem sido a atividade do Forestwise espalhou um pouco o que são os desafios e esses problemas estruturais ou conjunturais que estão diagnosticados já por inúmeras vezes, é que o Forestwise tenta dar resposta. Aquele círculo que eu apresentei com as pessoas e política, a gestão do risco, a gestão da floresta, portanto, tudo isso pretende, digamos, dar resposta, obviamente, à nossa escala, é um processo lento, à nossa escala, para dar resposta a esses desafios. Isto prende-se com coisas muito diversas, como lhe falei, desde a questão, por exemplo, daquela cartografia para identificar os macro-regimes de fogo, por exemplo. Foi um trabalho coordenado pelo Forestwise e feito pelo ISA para a AGIF. Aquilo permitiu identificar, ao nível da freguesia, numa série longa de incêndios, quais são a tipologia de incêndios e agregar isso em macro-regiões. Por detrás daquela tipologia de incêndios está um conjunto de fatores que justificam aquilo, quer pelas suas causas, quer pelo impacto ou dimensão que os incêndios têm. E perceber isto, ou seja, porque os incêndios não são iguais no território todo, nem nas suas causas, nem no seu comportamento, nem no seu impacto. Portanto, perceber isso e ter essa informação disponível para que depois as políticas possam ser produzidas em cima daqueles resultados é um exemplo de um contributo entre muitos outros. Dar-lhe outro exemplo, tudo o que seja, por exemplo, o Forestwise foi o responsável por trazer para Portugal e testar para as condições de Portugal uma aplicação que faz a medição das árvores com um telemóvel, com um smartphone. Portanto, o que antes demorava muito tempo, media as árvores todas de forma individual, com uma suta ou com uma fita métrica, hoje em dia o Forestwise está a dinamizar esta tecnologia que foi testada para Portugal, calibrada para as condições, para as espécies portuguesas, com os nossos modelos de crescimento, e com isso permite que estas medições sejam muito mais fáceis. Isto vai trazer maior facilidade de fazer medições e de quem vende a madeira poder vender sabendo o que está a vender. Isto traz, como é óbvio, confiança ao mercado, transparência, mais vontade de investir, porque vai ter mais retorno. Posso dar-lhe o exemplo do projeto, por exemplo, da REN, que vai ser agora inaugurado na próxima semana, se não me falha a memória, que tem um sistema, que foi um projeto também coordenado pelo Forestwise com a ADAI, por exemplo, em que tem câmaras de detecção nos postos de alta tensão, com isso consegue identificar, depois essa informação vai em tempo real para um sistema de decisão que permite fazer, tem modelos preditivos que foram desenvolvidos pela ADAI, e que consegue, em função do que são as previsões, identificar qual é o trajeto mais provável que esse incêndio vai levar, que tipo de ativos é que estão nessa progressão, e com isso antecipar a supressão, portanto, o combate, preparar equipas. Portanto, há um sem número de conhecimento novo que não existia, e que o Forestwise o que fez foi que agregou competências, agregou pessoas com essa capacidade, e em função do que eram as necessidades ou identificadas por si ou requisitadas pelos agentes do sistema, como a AGIF, o ICNF, empresas, seja o que for, conseguiu produzir resultados que a pouco e pouco aportam mais conhecimento e decisões mais suportadas na ciência, que é isso que nós pretendemos.
O nosso país é particularmente rico no que concerne à sua natureza, e portanto, quando falamos aqui de matas, florestas protegidas, reservas, muitas destas zonas são fortemente afetadas pelos incêndios e, neste sentido, perguntamos, considera que a fiscalização, particularmente no que respeita à limpeza e tratamento destas áreas, assegura a efetiva prevenção e conservação das mesmas, e qual o papel e limitações das nossas freguesias neste quadro?
Já extravaso um pouco aqui o que a minha representação do Forestwise. Mas, obviamente, Eu penso que a GNR tem feito trabalho nesse sentido, tanto numa primeira fase de sensibilização, tanto identificando esses locais junto das pessoas para que possam, digamos, que promover a intervenção, tanto, e fazer esse controle da vegetação e da redução do risco. Agora, a escala, digamos que é a escala do país, obviamente, não preciso me perguntar se acho que são todas as pessoas que estão em risco ou que têm as coisas em risco são notificadas, acho que não, mas também penso que não seria possível fazer isso. Portanto, há prioridades, de certeza, não estou muito por dentro disso e a GNR, de certeza, que faz essa identificação e sinalização com base nessas questões. Posso lhe dizer que nós, pessoalmente, a empresa onde eu trabalho, ainda nesta semana, estávamos a fazer uma limpeza dessas e a GNR passou lá e, digamos, que sinalizou o que estávamos a fazer bem, naquele caso, portanto.
Bem, e neste sentido, perguntamos se é do conhecimento do Sr. Engenheiro, no âmbito das suas funções, que algum ato de fogo posto possa estar associado, direta ou indiretamente, a interesses económicos ou atividades lesivas do interesse público.
Não é do meu conhecimento.
No que respeita, por fim, a instalações de infraestruturas energéticas, refiro-me a parques eólicos ou solares, que dependem, como bem sabe, de solo disponível. Tem conhecimento de situações em que a ocorrência de incêndios tenha sido seguida da instalação ou mesmo da aceleração de projetos energéticos para estas áreas que eram anteriormente ocupadas pela Floresta?
Não é do meu conhecimento.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro.
Assim sendo, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. A Sra. Deputada Madalena Cordeiro dispõe também de 4 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro Nuno Calado. A Forestwise recebeu financiamento público e europeu relevante e, portanto, a pergunta que deixo é que mecanismos de avaliação existem para demonstrar que esse dinheiro produziu impacto real na gestão da floresta, na prevenção dos incêndios e na proteção das populações?
Todos estes mecanismos de apoio público são sujeitos à avaliação, muitas vezes até por peritos internacionais. Por exemplo, aquele projeto que eu apresentei do Horizon 2020, no fim tem sempre, para além da própria comissão de fazer essa avaliação de tudo o que são os entregáveis do projeto, quanto à sua qualidade técnica, quanto ao cumprimento dos objetivos, isso é sempre avaliado por entidades externas ou peritos externos.
Deste financiamento público que falava, o portal Mais Transparência identifica também a Forestwise como beneficiária do financiamento do PRR, com vários projetos associados. E pergunto se pode discriminar de forma objetiva quanto financiamento recebeu a Forestwise, em que projetos, com que parceiros e com que resultados e com que indicadores de sucesso.
Todas as informações estavam na apresentação que eu aqui fiz, eu posso depois enviar aqui à Comissão.
Desde já agradecemos o envio à Comissão. Pergunto também se a Forestwise alguma vez avaliou se os investimentos feitos em prevenção desde 2017 tiveram retorno real em termos de redução de área ardida, redução de risco, maior proteção de populações ou menor dependência no combate.
Se avaliamos os investimentos feitos, não foi avaliado.
Portanto, são feitos investimentos, muitos deles com verbas públicas, e depois não há qualquer tipo de estudo sobre os impactos desses investimentos, se está a resultar ou não.
Se está a falar, por exemplo, se o Forestwise fez a avaliação, imagino, do impacto do PDR 2020 na gestão, é esse tipo de coisas que está a perguntar, por exemplo? Não fez.
Sr. Engenheiro, depois de um grande incêndio, acho que consegue reconhecer que há sempre cadeias económicas que se ativam, uma entra no mercado, empresas que fazem limpezas, maquinaria contratada, projetos de estabilização, apoios públicos, reconstrução. Pergunto se a Forestwise alguma vez mapeou quem beneficia economicamente deste ciclo.
Pergunta.
Sim, sim, exatamente. Pergunto se a Forestwise alguma vez mapeou quem beneficia economicamente deste ciclo.
Não.
Pergunto se a Forestwise tem estudos sobre a valorização da madeira ardida, preços pagos aos proprietários, parques de recessão, operadores envolvidos e impacto económico da venda forçada de material linhoso após incêndios.
Não.
Senhor Engenheiro, enquanto Presidente da Forestwise e profissional ligado ao setor florestal, tem conhecimento direto ou indireto de empresas, grupos económicos, consórcios ou operadores que beneficiam de forma recorrente do ciclo dos incêndios rurais, seja através de madeira ardida, biomassa, limpeza de terrenos, maquinaria, estabilização de emergência, reflorestação, consultoria, tecnologia ou projetos financiados com fundos públicos?
Também não.
Mas também não existem estudos que o comprovem, não é?
Que seja do meu conhecimento, não.
Mas nem estudos que digam o contrário. No fundo, a Forestwise nunca estudou esta matéria.
A Forestwise nunca estudou esta matéria.
No universo dos projetos em que a Forestwise participa, envolvendo empresas privadas, universidades, entidades públicas e financiamento público ou europeu, tem conhecimento de situações em que resultados financiados por dinheiro público, como dados, plataformas, metodologias, sistemas de apoio à decisão ou tecnologia, tenham acabado por gerar vantagem económica relevante para determinados parceiros privados?
Não.
Durante o seu mandato na Forestwise ou no seu percurso profissional do setor florestal, alguma vez comunicou à AGIF, ao Governo, ao Tribunal de Contas, à Autoridade da Concorrência, ao Ministério Público ou a qualquer entidade pública alguma preocupação sobre conflitos de interesse, captura de financiamento, concentração de beneficiários, negócios associados aos incêndios rurais ou incentivos económicos que possam perpetuar a vulnerabilidade do território?
Também não.
Sr. Engenheiro, a Forestwise integra nos seus órgãos e projetos grandes empresas da fileira florestal e energética, como a Sonai, Navigator, REN, Redes, não preciso dizer, o Sr. Engenheiro sabe melhor que eu. Que garantias existem que a agenda de investigação é definida em função do interesse público e não, sobretudo, das necessidades estratégicas dos grandes operadores económicos?
Como há pouco pude explicar e pus ali a capa, também está disponível no nosso site aquela agenda que fizemos. A agenda foi alvo de um daqueles processos de participação num workshop de auscultação de stakeholders, no qual estiveram presentes, não quero mentir, mas mais de 50 pessoas, bastante mais se calhar até, de agentes do setor e de agentes do sistema integrado dos fogos rurais, portanto, desde associações, empresas, PMEs, câmaras, CIMs, desse tipo de organismos. E foi com base nesse workshop participativo que foram identificadas o que seriam as prioridades para o Forestwise trabalhar, que estão vertidas naquela agenda e que se consultar haverá que é bastante abrangente e estão ali muitos temas que poderão responder aos problemas da floresta e do fogo, o que é manifestamente impossível é, digamos, dar resposta a todos em simultâneo. É essa a questão.
Já agora o Sr. Engenheiro é responsável pela área de regulação florestal e sustentabilidade da Sonai e simultaneamente presidente do Conselho de Administração da Forestwise. Pergunto como é que são geridos potenciais conflitos de interesse entre a sua função empresarial e a presidência de uma entidade que recebe financiamento público e trabalha com políticas de gestão da floresta e do fogo.
Da mesma forma como são geridos esses potenciais conflitos em qualquer associação empresarial. Quer dizer, não é. Há regras, há códigos de ética, há ética de cada um. No nosso caso, em particular, a Sonai era algo que tem participado, como qualquer outra empresa, associada ou não, dentro destes consórcios, portanto, pode entrar ou não pode entrar, portanto, uns entramos, noutros não entramos, e, se necessário, também podemos fazer aquisição de serviços ao Forestwise para coisas específicas que nós queremos, como qualquer associado do Forestwise ou não associado, portanto.
Em declarações públicas defendeu que não é possível gerir risco sem escala. Essa afirmação é tecnicamente compreensível, mas quem consegue criar escala em Portugal? Os pequenos proprietários ou, sobretudo, as grandes empresas e fundos com capacidade para arrendamentos de longo prazo e gestão profissionalizada?
Quem consegue criar escala? Sinceramente, quem quiser. depende do que for criar escala. Por exemplo, obviamente que uma empresa pode comprar, um produtor privado pode comprar os seus vizinhos. Claro que o que é que está O que é que torna isto complexo? É a questão da propriedade rústica, de não haver cadastro, essas questões todas. Em qualquer caso, ainda apesar de serem ainda pouco expressivas no território, há já diferentes exemplos de agregação de áreas florestais agrupadas. Por exemplo, a Associação Florestal do Baixo Voga é um bom exemplo nesse caso. Está a conseguir criar algumas unidades de gestão agrupada que estão a funcionar. E ainda ontem estive num seminário em Ponte de Lima, onde a Capolib de Boticas apresentou o seu modelo de agrupamento de baldios, muito interessante, em que agregaram todos os baldios que têm maior dimensão, como é óbvio, mas tem uma escala que consegue ter um impacto real no território. Portanto, obviamente, que são necessárias políticas para fomentar e dinamizar essas questões todas, poderá ser mais fácil para uns, mais difícil para outros. Agregar pequena propriedade em áreas onde não há cadastro será sempre complexo para qualquer entidade ou pessoa individual que queira fazer.
Sr. Engenheiro, de facto eu tinha aqui mais questões sobre a aposta na escala, mas entretanto não resisto em voltar aqui a um outro tema que é, de facto diz que não tem conhecimento efetivamente do mercado que possa existir atrás e os interesses que possam existir atrás do fogo. A questão que eu coloco é, tem uma vasta experiência na matéria, não reconhece que existem interesses por detrás do fogo?
Não. Interesses no sentido em que está a pôr. Não tenho conhecimento que isso possa existir.
Peço, por favor, que não assuma qualquer tipo de intenção nas minhas palavras e, por isso, interesses por detrás do fogo.
Conhecimento que hajam interesses por detrás do fogo.
Ainda que não tenha conhecimento, pode garantir que não exista?
Ninguém pode garantir que não existem. Portanto, não tenho conhecimento de nenhum caso desses. É o que lhe posso garantir neste momento.
Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo então agora ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Vítor Guerreiro, dispõe de 4 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, um cumprimento especial ao Sr. Engenheiro Nuno Calado. Muito obrigado pela presença e disponibilidade. A Forestwise promove a gestão integrada dos fogos da floresta, com base em atividades de investigação e desenvolvimento, transferência de conhecimento e tecnologia, atuando como um aglutinador entre a indústria, a academia, a administração pública, com impactos nos domínios da floresta, do fogo e na sociedade e no ordenamento do território em parte. O contributo da Forestwise para o combate de forma indireta aos incêndios é bastante relevante, uma vez que combater os incêndios no terreno não é propriamente o objetivo da Forestwise, mas sim mitigar aquilo que são os riscos e poder prevenir, disponibilizando instrumentos de gestão para durante o próprio incêndio e de prevenção. Alguns projetos, como o projeto Replante, lançado em 2020, e o satélite com inteligência artificial, são dois dos instrumentos e projetos significativos para o próprio ordenamento e prevenção e como ferramentas também no combate aos incêndios. Gostava que nos explicasse um pouco mais sobre estes projetos. Que papel podem desempenhar estas novas tecnologias, como a detecção remota, a inteligência artificial, os sistemas de previsão, recursos a satélites e drones, na prevenção e na gestão dos incêndios rurais?
Podem ter um papel muito, muito importante, não só na detecção, como também na questão do pós-incêndio, ou até na monitorização durante o incêndio. Os drones podem ser utilizados para detectar, imagino, no pós-incêndio, para questões de reacendimento, para fazer identificação de pontos quentes. Portanto, há um sem número de possibilidades que os drones e os satélites podem proporcionar para aumentar o conhecimento, digamos que e a monitorização e no, apoiar a supressão, apoiar a gestão. Portanto, de facto, nós vemos isso a acontecer cada vez mais. Já se começam a utilizar drones para questões ligadas a sementeiras, enfim, portanto, um sem número de aplicações. Eu até vi na semana passada, não é cá em Portugal, mas uma empresa de drones finlandesa ou sueca conseguiu, numa daquelas rondas de financiamento, para um drone que consegue, pelo ar, cortar as árvores. Portanto, o que eu, obviamente, com tudo o que isto implica de redução de impacto, podendo escolher as árvores, portanto, e se quiser assim, uma visão futurista do que é que poderá ser assim, um futuro, imagino uma floresta em que fazemos um varrimento com drone, com lidar, que é uma tecnologia de radar que permite, com os pontos, consegue fazer um modelo tridimensional daquela floresta, identificando cada árvore por si, com o diâmetro, com o volume, com a altura, com isso tudo. Depois, um sistema, um modelo de gestão, pode identificar e analisar quais são as árvores mais adequadas para sair. Essa informação pode ser carregada no futuro num drone destes, e este drone vai e seleciona as árvores que foram mapeadas e identificadas previamente, cortando só essas pelo ar. Isto é, obviamente, aqui um cenário futurista, mas as coisas acontecem. Por exemplo, aquele exemplo que eu lhe dei daquela aplicação, as quantificações do volume em floresta, obviamente, são muitas árvores, é impossível medir as árvores todas. Isto faz-se por amostragem estatística. Portanto, antes fazia-se em gabinete a marcação de parcelas de amostragem, depois ia-se a campo, identificava-se o centro com GPS, mediam-se as árvores que estavam dentro daquela parcela, com um raio X, aquelas coisas todas de forma manual, apontando num caderninho, ou algumas sutas até já eram digitais. Esta aplicação, o que é que possibilita fazer em termos digitais? É que eu consigo fazer em gabinete, marcar as parcelas de amostragem de forma sistemática ou casualizada. Eu, com o telemóvel, consigo deslocar-me até esse local da parcela. O telemóvel consegue perceber quais são os limites da parcela da amostragem. Portanto, eu, quando chego, quando quero medir uma árvore que está fora dessa parcela, ele sabe, já não me deixa medir. É tudo medido, é tudo carregado na cloud, e eu, no fim de medir cada parcela, posso logo ver qual é o diâmetro médio, a altura média, esse tipo de coisas assim. Depois, em gabinete, fazer uma análise estatística mais fina. Portanto, a digitalização está a chegar à floresta de forma acelerada, e eu presumo que nos próximos anos vai ter um impacto fortíssimo nestas questões, só com alguns exemplos.
Muito obrigado. Neste momento, considera que todas essas ferramentas, o conhecimento científico produzido em Portugal, tudo, as novas tecnologias, estão a ser devidamente integradas nas decisões políticas e operacionais no terreno?
Todas, não lhe posso dizer que todas, mas acho que há uma evolução positiva na integração destas tecnologias. Portanto, Portugal fez uma cobertura lidar à escala nacional, a DGT, e muito bem, disponibilizou esse levantamento em open source, portanto, qualquer pessoa pode aceder, pode trabalhar aqueles dados. Portanto, acho que há um conjunto de evoluções positivas. Devia ser mais rápido. Devia, mas é o processo normal.
Muito obrigado. Na avaliação que a ForestWise faz em relação aos grandes incêndios de 2025 e à sua severidade, quais são os fatores que considera identificados para que tenham acontecido desta forma estes incêndios?
A ForestWise não fez nenhuma avaliação dos incêndios de 2025.
Peço desculpa.
A ForestWise não fez nenhuma avaliação dos incêndios de 2025.
Muito bem, obrigado. O atual modelo de gestão integrada dos fogos rurais está a produzir resultados daquilo com que seria previsível, na vossa opinião? Se tem alguma análise feita sobre essa matéria?
Não temos nenhuma análise feita, digamos que sobre a evolução, mas até pelo que tem sido publicado, eu penso que há de facto uma evolução positiva no trabalho da AGIF, como já tive a oportunidade de dizer anteriormente.
A ForestWise já identificou quais são os fatores de maior risco e da nossa floresta, a floresta portuguesa?
Isso não é preciso o ForestWise. O fator de maior risco da floresta portuguesa é a falta de gestão. O que o ForestWise fez, como falei há pouco, dos macro-regimes do fogo, é uma questão que está também disponível até no site da AGIF. aquilo que consegue, como eu expliquei há pouco, identificar por territórios, à escala da freguesia, qual é a tipologia de fogo, o que é que está por detrás daquele fogo. E há fogos e área ardida que estão muito associados, por exemplo, à recorrência da pastoria, da pastorícia, portanto, são mais fogos de inverno. Há regiões onde, pelas suas características, os fogos, quando até menos ocorrências, mas quando ocorrem, têm grande dimensão, grande impacto, como foi o caso, por exemplo, do ano passado do fogo em Cardeira, 50 mil hectares, por exemplo. Há fogos mais na zona sul, mais ligados a atividades, ao uso acidental por maquinaria agrícola. Portanto, isso o possibilitou foi ter esta tipologia e agora é possível trabalhar o que são estas causas e aquele tipo de incêndios em cada sub-região. E isto é muito importante em termos de política pública e da ação até dos agentes que conseguem perceber o que é que está por trás daquilo e trabalhar em função disso.
Muito obrigado. Sendo esta a Comissão Parlamentar de Inquérito relacionada precisamente com o negócio dos incêndios rurais, a minha última questão é se dentro do vosso raio de ação, das vossas parcerias e do trabalho realizado, alguma vez identificou possíveis interesses em relação a entidades privadas e entidades públicas?
Nunca identifiquei.
Muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da IEL. Sr. Deputado Rui Rocha, dispõe de 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente, os Srs. Deputados e, naturalmente, o Sr. Engenheiro Nuno Colete. Bom, o Sr. Engenheiro já teve a oportunidade de responder a um conjunto alargado de perguntas, nem todas subsumíveis ao objeto desta comissão, mas numa outra pergunta já se pronunciou sobre a questão do negócio dos incêndios, que é, na verdade, o objeto que aqui nos traz. Já teve a oportunidade de dizer que não tem conhecimento ou não teve conhecimento da existência de indícios, tanto quanto pode afirmar nesta matéria, mas eu queria ainda ser mais, enfim, ainda mais conciso relativamente a alguns interesses que têm sido apontados na discussão mais ou menos pública que podem existir nesta matéria. Portanto, interesses associados a meios aéreos, interesses associados à indústria do papel e às celuloses, interesses associados à exploração de lítio. Constatou em algum momento da sua atuação indícios de que estes interesses pudessem estar presentes e que justificassem a existência de incêndios em função desses interesses?
Nunca identifiquei nada dentro dessas matérias.
Muito obrigado. Entrando naquilo que é depois já a matéria mais diretamente relacionada com a Forestwise e com a sua natureza de interface entre ciência, indústria e Estado, eu pedia-lhe que nos falasse, porque essa também, enfim, vamos lhe chamar um mito destas discussões, a questão das monoculturas e, portanto, se na vossa atividade, qual é a visão que tem sobre isto, sobre a perigosidade, sobre a propensão de determinadas monoculturas, sejam o eucalipto, o pinhal, o souto, quer na propensão para os incêndios, quer na própria resiliência do território?
Isto travasa aqui um bocadinho também as minhas funções aqui, mas o que eu posso dizer, como já tive a oportunidade de dizer há pouco, que a questão principal é a questão da gestão ativa da floresta. Portanto, esse é o determinante essencial para que se consiga gerir o risco. Obviamente que depois, em cima disso, há nuances, há questões de abordagens à escala da paisagem, a ter uma paisagem mais resiliente, com alternativas de estrutura, de multiespécies, claro que sim, mas a questão principal, que é a base de tudo, é uma gestão ativa da floresta. Sem isso, não se consegue, dentro do que é o padrão do nosso clima e das nossas condições, não se consegue reduzir o risco.
Muito obrigado. Precisamente nessa perspectiva da gestão ativa do território, nós temos tido e temos, enfim, o Sr. Agente também falava dessas condições, temos apenas 2% da propriedade em Portugal nas mãos do Estado, o resto é propriedade privada. Isso obriga a uma interpelação sobre a política florestal, quer na vertente de conservação, quer na vertente de recuperação depois de áreas ardidas. Com 98% do território em mãos privadas, os proprietários têm que ser uma parte muito relevante de toda esta política florestal. Nós adotamos, nos últimos tempos, um modelo chamado irregulamentar, não é? Em que há um conjunto de obrigações e um conjunto de sanções, mas é possível imaginar um outro modelo, que é um modelo de incentivos com base em contratos-programa e, portanto, numa relação mais estruturada com os proprietários. Do seu conhecimento, é viável aplicar este modelo contratual, é possível estendê-lo, é possível aprofundá-lo, e isso teria vantagens na política florestal?
Isto nunca foi assim estudado de forma profunda pelo Forest Wise. Temos alguns estudos dentro desse âmbito, mas eu penso que, até se quiser, pegando neste exemplo que eu falei há pouco sobre a Capolib, aquilo decorre de um apoio, de um contrato de programa para criar um agrupamento de baldios. Portanto, é um caso de sucesso. Portanto, se quiser, digamos que tem ali um bom exemplo de uma aplicação de política pública com um contrato de programa que resultou.
Muito obrigada. É terminada a primeira ronda, temos uma segunda ronda. Eu tenho três inscrições. Pergunto se mais algum senhor deputado se pretende inscrever nesta segunda ronda. Penso que não. Assim sendo, nesta segunda ronda, os três inscritos irão formular as perguntas que, no tempo regulamentar que têm, cada um, que é 2 minutos. Depois darei a palavra ao senhor engenheiro para responder no conjunto a todas as perguntas. Começo então pelo grupo parlamentar do Chega. Senhor deputado Eliseu Neves, faz favor, dispõe de 2 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Engenheiro da Forest Wise. Sr. Engenheiro, a Forest Wise beneficia de financiamento público para desenvolver investigação, produção de conhecimento e apoio às gestões dos centros rurais. No entanto, o Sr. Engenheiro referiu que não existe uma avaliação, uma aferição objetiva dos impactos ou consequências práticas do trabalho desenvolvido. Ou seja, no final, não há ninguém que avalie ou um relatório do trabalho desenvolvido. Considerando que estão em causa recursos públicos, como é que justifica a Forest Wise a ausência de mecanismos de avaliação que possam medir e aferir os resultados, a eficácia e o retorno das verbas investidas, e que garantias existem de que o financiamento público atribuído está efetivamente a produzir efeitos concretos na prevenção e na gestão de incêndios rurais, que é para isso que vos estão a ser atribuídas estas verbas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Vaz, do Grupo Parlamentar do PS. Por favor, 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Engenheiro, muito obrigado pelas explicações que aqui nos trouxe, designadamente pela importância da AGIF no âmbito da estratégia. Como sabe, mudou radicalmente a nossa forma de abordagem aos incêndios rurais a partir de 2017, infelizmente devido aos trágicos incêndios de 2017. No entanto, eu acho que não se tem concretizado bem o objeto desta comissão, e eu gostava de fazer perguntas relativamente àquilo que está publicado como objeto desta comissão. Portanto, a primeira pergunta que eu gostava de fazer, se sabe de procedimentos administrativos de adjudicação de aluguéis de meias aéreas de combate aos incêndios rurais que tenham ocorrido formações de cartel entre entidades adjudicatárias, se ocorreram práticas de violação da concorrência e se houve proveito económico ilícito que se possa reconduzir ao fenómeno da corrupção. É isto que está no objeto. E gostava ainda, tenho 2 minutos, é verdade, gostava ainda também, relativamente aos outros meios de combate aos fogos, que é também esse o objeto, para as mesmas práticas, violadores da concorrência, atos ilícitos e fenómeno da corrupção. Depois gostava de terminar com duas questões. Primeira questão, se sabe porque é que, com certeza que soube que houve um grupo de trabalho para a reforma da propriedade rústica que poderia atacar as questões relacionadas com propriedades muito reduzidas, heranças indevidas, desconhecimento de quem são os proprietários, e que foi deixado uma pasta de transição ao 24º Governo Constitucional. E eu gostava de saber se sabe porque é que o Governo, que então tomou posse em 2024, decidiu continuar a deixar isso na gaveta. E a última questão tem a ver com se isto é um collab. Os collabs tinham financiamento assegurado através de uma linha de financiamento no âmbito do Ministério da Ciência que permitia pagar aos recursos humanos. Esse dinheiro acabou. O que é que vai acontecer às pessoas que trabalham neste laboratório? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Nuno Simões de Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Engenheiro, bem-vindo a esta comissão. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu, particularmente, sou mais inclinado a ouvir respostas como a do Sr. Engenheiro, mais na área de uma visão mais de gestão e de engenharia cartesiana do que propriamente de grandes testamentos. Obviamente pode ser mais difícil em termos de relatório, mas cá teremos as nossas conclusões. E é tentando ter uma linguagem mais de gestão e de cartesiana que eu vou fazer aqui a minha intervenção. Eu presumo que o core business do ForestWise é contribuir para a gestão integrada do fogo e da floresta, e disse que era uma empresa, uma instituição sem fins lucrativos. No entanto, tem financiamento, tem receitas, tem despesa. A minha primeira pergunta é quais é que são as fontes de financiamento da ForestWise e qual é que é a estrutura da receita e da despesa. Em relação, posso dizer ao Sr. Engenheiro que terá sido um dos poucos que enalteceu o papel da AGIF, desde que começámos as nossas audições, e eu consigo compreender porquê. No entanto, eu vejo o organograma do sistema de gestão integrada dos fogos. E eu não sei se para um engenheiro e para alguém que trabalha nesta área o conseguirá compreender. Qual é que é a sua opinião sobre a estrutura do próprio sistema integrado? E a última pergunta, certamente que será muito fácil responder por parte do senhor engenheiro, dada a sua área mais de gestão, qual é que é o retorno de cada euro investido na ForestWise, seja para a ForestWise, seja para os stakeholders? Muito obrigado, senhor engenheiro.
Muito obrigada. Para responder, tem o Sr. Engenheiro um tempo indicativo de 8 minutos, faz favor.
Obrigado. Tentando então apanhar. Eu acho que há pouco expressei-me mal. Quando eu falei que nós não tínhamos feito uma avaliação, não era sobre o que nós fazíamos. Portanto, o trabalho que nós devolvemos, esse é avaliado e controlado e auscultado. Portanto, como eu expliquei, tudo o que são os projetos de investimento, de apoio, com subsídios que o ForestWise faz, isso é altamente auscultado por peritos. Quando eu referi que nós, aquele caso em concreto, que não tínhamos feito nenhuma avaliação, é sobre o que são os investimentos, o que é que resulta dos investimentos operacionalizados pelo PDR 2020, ou esse tipo de coisas. Nisso nós nunca, em particular, sobre esse tipo de questões nunca fizemos. Fizemos avaliações, por exemplo, sobre, imagina, aquilo que mostrei há pouco, sobre o programa de sapadores florestais. Fez uma avaliação com base em critérios e indicadores, daí resultou um diagnóstico com propostas de melhoria. Portanto, aí, nesse caso em concreto, fez uma avaliação. Portanto, uma coisa é a avaliação das atividades que o ForestWise faz. Outra coisa são atividades do sistema, umas contribuem para elas, outras não, portanto, depende do que é que está, e até também, digamos, que dos serviços que nos contratam, ou dos projetos que há, depende um pouco disso. Depois, relativamente às questões do deputado Pedro Vaz, não tenho conhecimento de nenhuma daquelas questões que referiu, do Grupo de Trabalho de Propriedade Rústica, também não sei as questões de não avançar, e a questão do financiamento dos collabs que saiu ontem e hoje nas notícias, foi mesmo na muxa para vir aqui. Obviamente que só para, e até falo já um bocadinho da questão das fontes de financiamento. Os collabs tiveram como inspiração, se quiser, o modelo para esse tipo de questões assim, e no nosso caso em concreto, nós assumimos como fontes de financiamento um financiamento base que seria assegurado pelo Estado, assumimos enquanto ideia, né, enquanto modelo, um financiamento base que seria assegurado pelo Estado, que representa a missão interface daquilo que falou há pouco, uma componente de financiamento público, mas em regime competitivo, portanto, ir a estes projetos internacionais, europeus, seja o que for, do Horizonte 2020, ou esse tipo de situações assim, e uma terceira componente da prestação de serviços. Pronto, a questão que perguntou sobre a missão, a interface foi com aquelas alterações com a fusão da FCT, houve aqui um atraso na questão dos financiamentos, e não o que estava previsto em termos da missão, interface acabava a 30 de junho, e isso colocava, digamos que todos, está a colocar todos os collabs sob pressão com a ausência desta componente do financiamento base. Entretanto, o Governo já anunciou que vai haver, que foi possível prorrogar, digamos que eram despesas não executadas até ao fim do ano, portanto, para quem já executou muita despesa, isso vai ter pouco impacto, e hoje o Sr. Ministro informou que já estão a preparar um instrumento de transição, portanto, o que todos os collabs desejariam era que tivesse havido aqui um mecanismo de transição que possibilitasse até haver um novo regime competitivo para que os collabs se pudessem candidatar, que pudesse assegurar aqui uma transição mais suave. Se isso não sendo possível, como é óbvio, vai haver aqui a redução de pessoal, e é só a pena porque são pessoas, como eu já expliquei, altamente qualificadas, que se podem perder e terão que ir para outras questões. Tanto como eu já referi, as fontes de financiamento são aquelas três. Tanto, o que nós queremos num futuro é o nosso modelo, o nosso objetivo é ser um terço, um terço, um terço, portanto, um terço de cada uma destas fontes. Na questão da prestação de serviços, ainda não conseguimos chegar aos 30%, mas eu também saliento, portanto, o ano passado ficou na casa dos 20%, mas eu saliento que estes collabs são uma estrutura jovem, portanto, os collabs existem há 5 anos, portanto, não é fácil conseguir a prestação de serviços dentro deste tipo de modelo de funcionamento, de conhecimento, transferência, inovação, num espaço tão curto, conseguir, digamos, ter esse nível de percentagem. Isto também, digamos, se quiser, também as nossas, os projetos PRR, foi aqui algo muito, muito especial, portanto, digamos que puxaram-nos aqui um pouco tudo para cima, quer as receitas destes fundos públicos, quer as despesas, portanto, isto sendo um bocadinho mais normalizado, se calhar até já conseguiremos chegar a esse valor dos 30%. Depois, era a estrutura do Sistema Integrado de Gestão de Fogos Rurais. Eu penso que, sendo, se calhar, se quiser, um bocadinho complexa, é complexa para dar resposta a um problema muito complexo, com muitas entidades, com muitas nuances que envolve muitas políticas, a floresta, ou seja, a gestão do risco e da floresta são questões ligadas ao conhecimento, questões de sociologia, questões ambientais, questões de mercado, enfim, há uma série de questões que têm impacto aqui, e para ter de facto um mecanismo capaz de monitorizar, de identificar iniciativas e ações, tem que ter uma estrutura de resposta complexa. Portanto, se me perguntar se eu veria outro modo de fazer aquilo, acho que não. Acho que não. Do retorno, eu abri aqui uma cábula só porque os collabs, para isto não ser só uma conversa de que somos muito importantes e também para dar resposta àquilo que falou, os collabs encomendaram o ano passado, e foi apresentado em maio deste ano, se não me falha a memória, um estudo, os collabs todos, um estudo que é o impacto socioeconómico dos laboratórios colaborativos em Portugal, que foi elaborado pela Porto Business School. Também está disponível, e eu vou só aqui ler duas conclusões, porque tem várias. Só em 2025 os collabs que responderam, que entraram nisto, geraram 104 milhões de euros de VAB, 2.168 empregos, criaram 51,8 milhões de euros em remunerações e produziram 26 milhões de euros em receita fiscal. Entre 21 e 25, cada euro de financiamento público esteve associado a 2,27 euros de VAB gerado na economia e cerca de 81% do financiamento público recebido regressou ao Estado sob a forma de receita fiscal direta, indireta e induzida. Portanto, estamos a falar de um custo para o Estado de 19% do financiamento público, ao qual temos que somar tudo o que é a capacitação e a transferência e integração de conhecimento. Este foi um estudo feito pela Porto Media School, que acho que representa bem não só o Forest Wise, como é óbvio, mas todos os colabos que foram abrangidos por este estudo.
Muito obrigada. É fim desta audição. Quero apenas informar também os senhores deputados que esta informação digital foi já disponibilizada a todos os grupos parlamentares. Sim, senhor deputado Nuno Simões de Melo, pede a palavra.
Muito para a mesa, sobre condições atuais, é solicitar os bons ofícios da senhora presidente para ver se também este estudo foi agora informado para o senhor GS, pode ser disponibilizado, ou pelo menos o link onde termos acesso. E os documentos que foram referidos pelo Sr. Engenheiro, se fosse possível, termos depois acesso na comissão. Muito obrigado.
Muito bem, portanto, solicito então ao Sr. Engenheiro que nos faça chegar aqui no âmbito desta comissão para nós podermos depois partilhar com todos os grupos parlamentares. Assim sendo, dou por encerrada esta audição, agradecer ao Sr. Engenheiro a sua disponibilidade por aqui estar e desejar uma boa noite a todos e um bom descanso para todos. Até amanhã.